Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, no capítulo 1. E juntos pedimos a Deus que nos dê a sua palavra, nos guie pelo seu Espírito a toda a sua verdade e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Eu estou no Evangelho de Marcos. E leio os versículos 14 e 15 do capítulo 1. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus, proclamando o Evangelho, proclamando as boas notícias de Deus. E quais eram as boas notícias de Deus? Jesus dizia: o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas notícias. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nessas boas notícias. As boas notícias que Jesus trouxe foram a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é o coração da mensagem de Jesus. Na verdade, o reino de Deus é a própria realidade que Jesus traz. Ele diz: o reino de Deus está próximo. Mas ele diz: o reino de Deus chegou, o tempo se cumpriu, o tempo é chegado. Então, esse está próximo não é daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. O está próximo é está aqui, ao alcance da sua mão. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está acessível, o reino de Deus está disponível para você, estenda a sua mão, o reino de Deus está aqui. E reino de Deus, na tradução mais adequada, que acredito, conforme é inclusive própria dos teólogos latino-americanos que usam essa tradução, eles preferem reinado de Deus do que reino de Deus. O reinado de Deus chegou, o exercício de governo de Deus. Deus começou a governar. Deus começou a agir como rei. Deus está no comando. Deus assumiu o controle. O reino chegou. E reino, portanto, não é uma delimitação geográfica, um território sobre o qual Deus ocupa e exerce o seu poder. Não, o reino é este movimento de governo, esse ato de Deus em governar, assumir o controle, exercer a sua autoridade, exercer o seu poder, exercer o seu direito sobre a realidade, fazer acontecer a sua vontade, fazer com que a sua vontade seja prevalecente cada vez mais. Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha ao teu reino, venha ao teu reinado, venha assumir o controle, venha assumir o comando, venha ocupar o teu lugar de rei, vem fazer prevalecer a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a mensagem de Jesus é essa: é o reino de Deus, é o reinado de Deus, é a vontade de Deus presente aqui e agora. É isso que é a mensagem de Jesus, a convocação de arrependimento e de fé de Jesus para a salvação, como estamos acostumados a dizer, não é, portanto, uma convocação para o céu depois da morte. É para a participação no reino de Deus aqui, nessa vida, porque o reino de Deus está aqui, o reinado de Deus está aqui. Não é para depois da nossa morte, é enquanto nós estamos vivos. Começa aqui, começa agora. Então a chamada não é para o céu, a chamada é para o reino de Deus. Não é para o céu depois que a gente morre, é para o reino de Deus exatamente a partir de agora. Mas se o reino de Deus é chegado, se o reino de Deus está aqui, se o reino de Deus é uma realidade presente, como é que a gente discerne essa presença? Onde está o reino de Deus? O que a gente vê e ao contemplar a gente diz assim: olha aí o reino de Deus. Olha aí o reinado de Deus. Olha aí Deus exercendo e fazendo a sua vontade. É isso aí que é a vontade de Deus. Olha Deus assumindo o controle. Quando é que a gente pode dizer que Deus está no comando e a vontade de Deus está prevalecendo? Bom, a primeira coisa que Jesus ele diz aqui é que o reino de Deus é chegado e ele chama alguns homens, Pedro e André, seu irmão, e diz assim: olha, venham me seguir. Venham me seguir. E no versículo 17 de Marcos capítulo 1, ele diz: e eu farei de vocês pescadores de homens. Não apenas pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Jesus está ali naquela pequenina vila de pescadores, Cafarnaum, que é a sua base de ministério, a cidade onde morava Pedro, por exemplo. Jesus está ali e fala: olha, venha me seguir. Vocês são pescadores? Então, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus oferece para eles um horizonte de vida que vai além da rotina cotidiana da luta pela sobrevivência. Você que vive, acorda, pesca, dorme, pesca, pesca de madrugada, atravessa a noite pescando. Você que vive da pesca, você que pesca peixe. Agora eu quero que você pesque homens, pesque pessoas. Que você saia dessa rotina mecânica de sobrevivência. Porque a pergunta de muita gente no mundo como o nosso, infelizmente, é: como é que eu vou sobreviver amanhã? Como é que eu vou conseguir sobreviver mais um dia? Mas tem uma outra pergunta por trás dessa, que é tão importante quanto, se não mais, que é a seguinte: por que você quer sobreviver? Por que você quer continuar vivo? Albert Camus, esse filósofo existencialista, se ele tinha razão, ele disse assim que o suicídio é a única questão filosófica legítima. A única pergunta que nós seres humanos temos que fazer mesmo, a pergunta das perguntas é: por que que a gente quer continuar vivo? E é de fato uma boa pergunta. Sobreviver, mas sobreviver para quê? Por exemplo, os economistas, administradores, os empreendedores costumam afirmar que a finalidade primeira de uma empresa é dar lucro. Errado? O lucro mantém a empresa viva, sem lucro ela morre. Mas dizer que a empresa existe para ter lucro, para continuar viva, é a mesma coisa que dizer que um ser humano vive para respirar, para continuar vivo. A questão não é viver para respirar. A gente respira para viver. A pergunta é: mas por que que a gente vive? Por que razão continuar respirando e vivendo? Por que razão continuar tendo lucro para continuar vivo? Por que razão a gente levanta, vai trabalhar, come, cuida da saúde, e aí dorme, levanta para trabalhar, come, dorme, vê novela, levanta para trabalhar, vai, trabalha, come. Por que isso? E Jesus, ele coloca um outro horizonte, é que você vai pescar pessoas. Você vai sair dessa rotina, dessa armadilha aqui. Você vai buscar pessoas para o reino de Deus. Você vai conviver no reino de César. Você vai conviver no reino dos homens. Você vai viver na cidade dos homens. Mas você vai viver na cidade dos homens e no reino dos homens com a consciência de que acima do reino dos homens está o reino de Deus. E o reino de Deus não é depois, quando acaba o reino dos homens, começa o reino de Deus. É aqui, misturado no reino dos homens, está o reino de Deus. Onde há abundância, onde há fartura, onde há paz, onde há alegria, onde há amor, onde há vida de verdade. E você vai viver na cidade dos homens encontrando tristeza, morte. Você vai encontrando desânimo, desesperança, fome, maldições, violência, dor, sofrimento. E você vai pescar essas pessoas. E vai trazê-las para o reino de Deus. vai pescar pessoas. Você não pode se deixar amarrar, prender. Você não pode continuar asfixiado nessa debaixo dessa opressão do reino dos homens e da mera luta pela sobrevivência. Porque é o reino de Deus que está presente. E estranhamente ou não, a primeira coisa que Jesus faz é libertar um homem de um espírito imundo. Porque se você continuar lendo o Evangelho de Marcos, aí no capítulo 1, verso 21, Jesus vai para Cafarnaum e logo chega o sábado e Jesus vai na sinagoga. E lá na sinagoga, todos ficam maravilhados com o seu ensino, porque ele tem autoridade. E então, justo naquele momento, na sinagoga, um homem, possesso de um espírito imundo, grita: o que é que você veio fazer aqui, Jesus? Veio aqui nos atormentar? Veio nos destruir? Nós sabemos quem você é o santo de Deus. E Jesus, então, no versículo 25, diz: cale-se, sai dele. Deixa esse homem em paz, saia dele. E aí então diz a palavra de Deus que o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. A tradução da NVI, a nova versão internacional que eu tenho, diz que o homem está possesso de um espírito imundo. Mas essa palavra possessão ou possesso não é a melhor palavra. A palavra aqui é demonizomai, é que tem demônio. Tem demônio, aí tem demônio, hein? E Jesus então expulsa o demônio. Essa é uma situação, é uma circunstância, esta é uma pessoa que tem um demônio agindo aí. Está demonizada. Uma pessoa que está demonizada, ela tem obstruída a sua mente. Ela tem escravizado a sua vontade. Ela tem amarrado a sua afetividade, porque há um espírito imundo agindo sobre ela, controlando-a. Então ela pensa que pensa, mas ela não pensa. Quem pensa é o espírito imundo. Ela pensa que as palavras são dela, mas não são dela, são do espírito imundo. Que os sentimentos são dela, mas não são, são do espírito imundo. Que os impulsos da vontade, as coisas que ela faz, são dela, mas não são, são do espírito imundo. A maioria das experiências que talvez você tenha tido, ou presenciado, ou visto, com pessoas demonizadas, é com pessoas que estão tomadas por uma outra personalidade, por um espírito, por um demônio, por um diabo. A Bíblia está chamando de espírito imundo aqui no Evangelho de Marcos. E que essa pessoa fala com outra voz, tem uma força excessiva, ela se debate no chão, ela põe as mãos para trás e quando alguém manda, e aquele espetáculo dantesco, diabólico, que tem nos palcos de alguns lugares, que você já deve ter visto. Mas existe uma demonização que é muito mais sutil. Existe uma demonização que conduz, ou que explica o fato de que pessoas estão ou estejam privadas da sua autonomia. Elas não respondem por si. Elas não são protagonistas das suas vidas. Elas têm uma vontade cativa. Elas fazem coisas que não querem fazer e depois dizem: mas por que que eu fiz isso? Elas sentem coisas que elas não querem sentir e elas dizem: eu não queria sentir isso, mas eu estou sentindo isso. Elas falam e depois se arrependem logo em seguida. Elas não têm controle sobre a sua fala, sobre os seus atos. Elas não têm autonomia, elas não são senhoras de si. Muitos não têm consciência disso. Alguns até têm essa consciência, mas muitos nem têm consciência disso. E os demônios não são somente esses demônios, espíritos imundos, que fazem as pessoas se manifestarem ou se manifestam através das pessoas dessa maneira que estamos acostumados a ver na nossa cultura religiosa, de pessoas espumando pela boca, gritando, se contorcendo. Os demônios, eles agem de maneiras sutis. Quer um exemplo? Eu estava no sul do nosso país, fazendo uma palestra para um grupo de pessoas, e lá pelas tantas, um rapaz do grupo disse assim: pastor, eu moro aqui, a minha família está aqui no sul, mas eu trabalho em São Paulo, eu passo a semana em São Paulo, de segunda a sexta, às vezes passo 15 dias em São Paulo. E lá em São Paulo, eu vivo num flat com os meus amigos, da empresa. E a noite de São Paulo, pastor, é tentadora, e os meus amigos me chamam para a noite. Eu digo não, 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 mas eu estou dizendo tanto não, e com uma vontade tão grande de dizer sim, que eu estou vendo que vai chegar a hora que eu vou dizer sim. E eu já não estou suportando mais. E quando eu ia falar alguma coisa com ele, a esposa do lado falou: pastor, eu já falei para ele que eu não quero que as minhas filhas estudem em outra escola, eu quero manter a minha casa, a minha vida, e enquanto ele mantiver o nosso padrão aqui, a nossa família, do jeito que está, ele é que cuide da vida dele. Eu falei: oi, demônio. Isso é um demônio. E é uma realidade demoníaca complexa, né? Porque ele tem os amigos lá encapetando ele, ele tem a noite, ele tem São Paulo, ele tem a grana, ele tem o padrão de vida, e ele tem a mulher dele, que é o próprio também. É complexo. E naquela hora eu pensei: bom, o que, que eu faço? Eu pesco esse homem, pesco esse homem, e crio uma confusão nesse casamento, ou eu deixo? Mas aí quando Jesus disse: Ed, vem comigo e pesque homens. Pesque os homens que estão escravizados, enredados, estão com a vida sob controle, que perderam o controle da sua própria vida, da sua agenda, perderam o controle e já estão vivendo desconfortáveis dentro da própria vida que vivem. Pesque esses homens, liberte-os dos espíritos imundos que controlam esses homens. E essas mulheres, porque aí teria que pescar um homem, pescar uma mulher. Pesque as pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Liberdade. Devolver autonomia para as pessoas, liberdade. E é muito interessante que Jesus liberta esse homem, mas não manda ele procurar uma igreja batista, se matricular na escola dominical. Ele só liberta o homem. Está livre, pode ir. Mandou o espírito imundo ir embora, agora o homem está livre. Devolveu àquele homem esse dom maravilhoso que Deus nos deu, a liberdade, e disse para ele: olha, agora você decide o que você quer fazer da sua vida. O espírito imundo que escravizava você, que controlava você, já não te controla mais, eu libertei você. Pode ir, pode seguir o seu caminho. E Jesus faz mais. Ele vai para a casa de Pedro em Cafarnaum e cura a sogra do Pedro. Esse é um mistério da Bíblia. É verdade, porque você vai procurar nos comentários bíblicos por que que Jesus curou a sogra do Pedro. Não tem explicação. Os comentaristas bíblicos, eles pulam essa parte. Explicam outros versículos do Evangelho de Marcos. Essa parte eu não explico. Mas o que diz a palavra de Deus é que logo depois que Jesus curou a sogra de Pedro, no mesmo dia, ao anoitecer, o versículo 32, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Então a fama de Jesus se espalhou. A fama do seu feito ali na sinagoga e a reputação que ele adquire rapidamente ao curar a sogra de Pedro. Ele não apenas liberta pessoas de espíritos imundos, mas ele liberta pessoas da enfermidade. Então não é toda a enfermidade que tem demônio, mas algumas têm. Não é sempre que você está doente que tem uma ação demoníaca. Mas a enfermidade atua sobre nós, não raras vezes, com esse mesmo efeito, um efeito paralisante, porque diz aí a palavra de Deus no versículo 29, que logo que saíram da sinagoga, foram Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, estava fora de circulação, fora de atividade. Ela estava impedida de viver, de servir, de ser útil, de desfrutar da vida. Estava de cama. A enfermidade com esse efeito paralisante. Essa mulher não tinha autonomia, ela perdeu a capacidade de ir e vir. E Jesus a cura. E logo em seguida vem o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Aquela belíssima história quando um paralítico, novamente um paralítico, ele não pode ir e vir. Ele está preso a uma maca. E ele é levado pelos seus amigos à presença de Jesus. E então os amigos abrem um buraco no teto, na casa onde Jesus falava, descem a maca e aquele homem é colocado ali, na presença de Jesus, e Jesus diz para ele: perdoados estão os seus pecados. Se eu fosse o paralítico, honestamente, eu ia dizer: o senhor está de brincadeira, eu sou paralítico, o senhor podia me mandar andar, vai perdoar meus pecados. Prefiro andar do que ter pecado perdoado. Essa é a nossa maldição, né? É porque a gente não sabe o poder paralisante da culpa. O poder paralisante da consciência de que estamos condenados. Estamos destinados a um castigo. Temos uma dívida a ser paga e nós não podemos fazer nada da nossa vida enquanto não pagarmos a dívida. É isso que é estar escravizado pela culpa. É viver hoje determinado por um ato do passado. E acreditar que está nessa situação aqui, porque merece estar, tem que continuar aqui, não pode sair. A culpa é também paralisante. Aí vem Jesus e diz assim: eu te perdoo, você não deve mais nada. Você não me deve mais satisfações, não precisa prestar contas para mim. Eu não vou cobrar nada de você, não vou te castigar. Qualquer pena que você imagine que pesa sobre você está cancelada, não existe mais. Você está livre dos seus pecados. Livre dos seus pecados. Pode seguir. Bom, você acha que andar é isso? Então tá bom, então pega o teu leito aí e vai embora. Pode andar, levanta e anda. Essa ação de Jesus simbólica, né, de acabar com uma paralisia e colocar um homem em movimento. E Jesus faz mais. Diz aí no capítulo 2, a partir do verso 13, que Jesus tinha esse hábito de estar na refeição cercado de publicanos e pecadores. Versículo 15. Cercado de publicanos e pecadores. Gente ruim. Estavam comendo com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Muitos quem? Muitos discípulos? Não, muita gente ruim. Muitos pecadores seguiam Jesus. E Jesus estava numa festa, cheio de pecadores. Eu acho que chegou lá um fariseu, um doutor da lei, quando entrasse ali, ia falar assim: ó, indiciado pela Lava Jato, está na lista, indiciado, tornozeleira, indiciado, E Jesus de boa, no banquete com esse pessoal. E o que é maravilhoso é não apenas o fato de que Jesus está tranquilo à mesa com eles, mas eles estão tranquilos à mesa com Jesus. Eles estão ali na presença de Jesus e eles se sentem aceitos. Eles não se sentem rechaçados, não se sentem marginalizados, não se sentem condenados. É claro, Jesus acabou de dizer, perdoados estão os teus pecados. Jesus é esse que olha para as pessoas e diz, perdoados estão os teus pecados, pode andar, segue sua vida. Esse perdoados estão os pecados é, comece de novo, faça de novo. Encontre uma porta de saída dessa situação onde você se meteu. Comece a sua vida de novo e comece a sua vida de novo de um jeito novo. Para você não parar aí de novo. Então ande. E esses homens, essas pessoas aqui no banquete com Jesus, estavam lá. E Jesus oferece para elas oportunidades. Mas aí tem outro detalhe. É que tem o pessoal aí, o pessoal da religião. Os doutores da lei, os fariseus, os cumpridores da lei, o pessoal da regra, o pessoal da lei, o pessoal que tem que fazer certo. E quem não faz certo tem que ir para o tribunal, vai ser julgado, condenado e punido. É o pessoal do vigiar e punir, condenar e matar. Porque, olhe, diz aí o capítulo 2, no versículo 23... que os discípulos de Jesus não fazem jejum e todo mundo faz. Aí eles são criticados. Mas se você chega no capítulo 3, noutra ocasião, Jesus entrou na sinagoga. Jesus gostava de ir na sinagoga de sábado. Ele ia na sinagoga de sábado. Eu acho que ele ia para causar, mas ele ia. Aí ele chega na sinagoga no sábado e o que que ele encontra na sinagoga? Encontra um homem cuja mão estava atrofiada. E o que, que os caras da religião faziam? Tinham compaixão do homem? Não, nem perceberam o homem. Ou perceberam e olharam imediatamente para Jesus e ficaram prestando atenção no capítulo 3, versículo 2. Estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Ah. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E todo mundo ficou em silêncio. Irado, Jesus olhou os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Agora deixa ver se a gente entendeu direitinho. Chega uma pessoa e diz assim, pessoal, está vendo essa rotina maluca que a gente vive? Isso aqui se chama luta pela sobrevivência. Existe uma outra dimensão de existência. O reino de Deus chegou. Existe um reino de paz, de abundância, de alegria, de amor, de vida. E não mera sobrevivência. Está aqui, ao alcance das mãos de vocês, eu trouxe esse rei. Querem ver? Aí ele expulsa um demônio, cura um doente, perdoa um pecado, traz o pessoal para a mesa. E aí depois que Jesus faz tudo isso e diz, está vendo aí o reino de Deus? Todo mundo vivendo uma vida de morte. E eu estou dando vida para todo mundo. Estão vendo isso aí? É o reino de Deus. E aí as pessoas que olham para Jesus dizem assim, precisam matar esse cara. Como assim? Por que matar esse cara? E essa última pergunta de Jesus aqui é sensacional. A religião de vocês, ela é uma religião que faz o quê? Ela é uma religião que promove a vida promove o bem, que salva, ou é uma religião que promove o mal e mata? Todo mundo calado. Aí depois que vai todo mundo embora, entra todo mundo no Facebook e diz, a gente mata mesmo. Na frente de Jesus, todo mundo calado. Mas nas costas, ali depois eles dizem assim, temos que matar esse cara. A nossa religião é da morte mesmo. A nossa religião é do controle. A nossa religião não tem liberdade. A nossa religião é regra, é lei. Tem que obedecer, tem que cumprir. Quem não cumprir, morte. E Jesus diz, a minha religião é diferente. A minha religião não é regra. Não é lei. Isso dá ruim, porque ninguém consegue viver debaixo da lei. Isso é uma prisão. Isso é diabólico. Isso gera frustração e culpa. A minha religião é perdoados estão os teus pecados. A minha religião é a graça. A minha religião é liberdade. A minha religião é dar a você autonomia. A minha religião é fazer você, quem quer que seja você, sentar-se comigo à mesa. Porque a gente pensa que cesta básica é sinal do reino, não é não. Tem muita gente dando cesta básica com carimbo do diabo na cesta. Toma aqui a cesta básica. Estou repartindo o pão porque você tem fome, mas vai comer em outro lugar. Não aqui na mesa comigo. No Salmo 23 não diz que o bom pastor nos dá cesta básica. Diz que o bom pastor nos serve um banquete, nos oferece uma mesa. Preparas uma mesa. Mesa. É comunhão. É acolhimento. É aceitação, é amor, é perdão, é estarmos juntos, sem julgamento, sem condenação. Isso é sinal do reino de Deus. Não, mas a pessoa vai mudar. Eu não sei se ela vai mudar, mas é aqui que ela pode mudar, então vamos deixar ela aqui. Não, mas aí você já está julgando, Ed. Não, não é que eu estou julgando, Jesus mesmo falou isso. Quando perguntaram, por que você come com os pecadores e tal? Você não sabe quem são esses caras? Aí Jesus diz assim, eu sei. Sei todos eles. Tenho a ficha de todos. Mas foi para eles que eu vim, porque não são os sãos que precisam de médico. São os doentes, eu vim para eles. E é com eles que eu tenho que estar. Então esse é o caminho de Jesus. Hoje pela manhã, nós estávamos celebrando a ceia. E eu falava exatamente isso. Quem vai participar da ceia do Senhor? Tomar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo simbolizados no pão e no cálice, no vinho. Quem vai? Bom, pessoas que dizem assim, Senhor, eu estou escravizado, tem forças que agem na minha vida e que me obrigam a fazer coisas eu penso coisas que eu não quero pensar, eu sinto coisas que eu não quero sentir, eu faço coisas que eu não quero fazer, eu não sou dono de mim mesmo, eu não sou dono da minha história, eu sou um impostor vivendo uma vida que não é minha, eu me livra disso, tira os demônios de mim, eu não quero viver nessa prisão. Então, o reino de Deus chegou, estenda a sua mão, está aqui em Jesus. O poder de transformação da sua vida e da minha está aqui. Jesus, estenda a sua mão. Tem gente que diz assim, eu carrego uma culpa, eu carrego uma vergonha. O que eu fiz não tem perdão, não tem volta. Eu mereço mesmo pagar, eu mereço mesmo sofrer. Não merece não. Não merece não, porque Jesus morreu para livrar você disso. Para te dar outra oportunidade, para abrir portas para você, abrir novos caminhos, fazer você começar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Então estenda a sua mão aqui, vê e come. Não, pastor, mas você não sabe quem eu sou, minha reputação. Eu nem quero nem saber. Jesus sabe. E Ele falou que te ama, e Ele convidou você para a mesa. Então estenda a sua mão e clame a Jesus. Não permita que a religião seja usada contra você. Porque Jesus ensinou aqui em Marcos capítulo 2, não foi o homem criado para o sábado, foi o sábado criado para o homem. Então venha e participe. Mas o que, que a gente faz? A gente lê na Bíblia Sagrada assim, olha, examine-se, pois, cada um, né, examine-se, e então faça o quê? Coma do pão e beba do vinho, do cálice. Então participe. A gente traduz isso da seguinte maneira: examine-se cada um. E aí, depois que você se examinou, passou na prova, foi aprovado no autoexame, foi absolvido aí no tribunal da sua consciência, você está bem mesmo? Ah, então venha e participe. Mas isso é diabólico. Porque sabe quando você vai passar nessa prova? Na real, nunca. E possivelmente você vai passar nessa prova ou por alto engano ou por critério de julgamento equivocado. Porque, na verdade, o que a Bíblia Sagrada está dizendo para nós é: examine cada um a sua própria consciência. Percebeu que você não tem condição de se aproximar dessa mesa? Percebeu que você só tem oportunidade de estar à mesa com Jesus por causa da graça de Jesus e porque Jesus convida você para a mesa e diz assim: venha, enfermo, venha, pecador, venha, pecadora, venha, consciência culpada, venha, envergonhado, venha, indigno, indigna, venha. Porque o reino de Deus está aqui. Na verdade, quem acha que passou na prova é aí que perdeu. É aí que reprovou. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Dizer que não tem pecado já é um pecado, já bombou. Não pode. Por esse critério, não pode. Agora, quando a gente se examina e diz assim: de fato, eu não sou dono de mim, eu não banco a minha vida, eu não me sustento, eu dependo da graça de Deus, eu tenho esqueletos no meu armário, eu tenho culpas, eu tenho vergonhas, eu tenho déficits, eu tenho satisfações a dar, mas pela graça de Deus eu posso me achegar a essa mesa e chamar Deus de meu Pai, por causa do corpo de Cristo partido por nós e por causa do sangue de Cristo. De manhã veio uma jovem com lágrimas nos olhos e disse assim: pastor, quer dizer que se antes de sair de casa eu desonrei a minha mãe, eu posso tomar ceia? Falei: sim, porque esse momento aqui é justamente para isso, para você lembrar que você desonrou sua mãe, para você chorar como você está chorando agora, porque você desonrou sua mãe, para você lamentar o fato de ter desonrado a sua mãe, e para você ter o seu coração inundado de um desejo de chegar em casa logo e dizer: mamãe, me desculpa porque eu desonrei você hoje de manhã, eu te amo, me perdoa, e dá um beijo nela. Então é assim que você tem que tomar essa ceia. Tem que participar. Ela falou: mas não foi isso que eu aprendi a vida toda? Eu falei: então, hoje, quem sabe, você começa um outro momento na sua vida e você toma do corpo de Cristo e do sangue de Cristo e recomeça a sua vida. Depois veio uma outra jovem e disse assim: pastor, quer dizer que quando Jesus fala perdoados estão os teus pecados, como é que fica aquilo que a gente vai ter que pagar, porque aqui se faz, aqui se paga, o pecado volta, porque Deus perdoa o nosso pecado, mas não nos livra da consequência. Falei, bom, se aqui se faz, aqui se paga, não precisa da graça de Deus, do perdão de Deus. Se Deus perdoou, então a gente não tem que pagar. Se tem que pagar é porque ele não perdoou. Agora a gente confunde consequência com castigo. Aí eu contei para ela uma historinha que eu conto para mim mesmo. A historinha daquele menininho que está brincando com o carrinho dele, lá no 20º andar, na janela, e o pai dele fala, menino, sai daí, esse carrinho vai cair. Mas o menino é esperto, sabidão. O pai já é velho, não entende, não sabe que os carrinhos hoje são mais... E que os meninos hoje são mais espertos do que os de antigamente. Então o menino continua lá brincando com o carrinho no 20º andar. E o carrinho cai e quebra. Aí o papai pega ele, vai até lá ao chão, pega o carrinho todo quebrado. Consequência. Carrinho quebrar é consequência. Aí o papai diz assim, agora vem cá, tira a cinta e dá-lhe uma surra para ele aprender a não desobedecer mais. Além do carrinho já está quebrado, e o menininho está chorando, ainda vai tomar umas cintadas. E o que eu falei para ela foi assim, olha, consequência é consequência, não tem cintada, não tem castigo, não tem penalidade. Quando Deus diz assim para a gente ter um caminho X, não é porque ele é melindroso, porque ele é chato, porque ele é rabugento, porque ele é legalista, porque ele é moralista, não é nada disso. Ele está dizendo, seu carrinho vai quebrar e você vai chorar. Presta atenção. Presta atenção no caminho que você está trilhando. Vai pela vereda da justiça. Não entra por aí, vai pela vereda da justiça. E se você for por aí... Mas a gente vai de vez em quando, o carrinho quebra. E Deus vai lá, nos toma de volta e diz, vem para a mesa, ceia conosco, perdoados são os teus pecados, dá um carrinho novo. E diz, vai brincar com o seu carrinho. Novas oportunidades, nessa mesa. Nunca por causa dos nossos méritos, sempre por causa da graça de Deus. Esse é o caminho de liberdade. Mas aí está um grande segredo do Evangelho. Um grande paradoxo. Que o maior dom que Deus nos dá é a nossa liberdade. E a melhor coisa que a gente faz com a nossa liberdade é devolvê-la para Deus. Porque é só quando a gente se submete a Deus que a gente é verdadeiramente livre. Vai entender isso. Isso é mistério. É o Espírito de Deus que tem que traduzir isso para você. Deus nos dá a liberdade. Quando a gente devolve a nossa liberdade para Deus, a gente é verdadeiramente livre. Por quê? Porque se o Filho do Homem libertar você, verdadeiramente você vai ser livre. Você vai conhecer a verdade vai libertar você. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, não se meta de novo em jugo de escravidão. Porque quando a gente não tem a nossa liberdade colocada nas mãos de Deus, algum demônio assume o controle. Inclusive nós mesmos. Tem gente que é o diabo de si mesmo. Sabe como é? Eu sei, pastor, que Deus já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Ah, é? Você deve para você mesmo? Nem Deus cobra a sua dívida e você deve para você mesmo? E por que você deve para você mesmo? Por que você não consegue se perdoar? Porque você não admite que uma pessoa tão maravilhosa, inteligente, sábia, experiente, perfeita como você é capaz de errar? Lúcifer. Esse é o reino de Lúcifer. Nós estamos no reino de Deus, o reino da graça de Deus. Em que a gente diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu sou pecadora. Me liberta, me coloca no caminho da vida, me recebe à tua mesa, me coloca no caminho da vida. E Jesus diz, isso aí, a consciência alargou, a consciência expandiu, Você se arrependeu? Então se agarre firme nisso aí. O reino de Deus está aqui. O reino da liberdade está aqui, na pessoa de Jesus. Agarre em Jesus e coma desse pão, beba desse vinho e viva em liberdade. E não aceite se submeter a nenhum jugo. Nenhum jugo de escravidão. Apenas Jesus. Apenas Jesus. Apenas Jesus. Nem a escravidão em nome de Deus. Nem a escravidão da religião. Nenhuma escravidão. Apenas Jesus. Apenas Jesus. Apenas Jesus. Bem-vindo à mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você acha que merece, eu faço apelo a você, pelo amor de Deus, pense de novo. Porque você acha que merece, você vai comer desse pão e desse vinho aqui indignamente. Agora, se você tem certeza que não merece, bem-vindo à mesa de Jesus. Porque Jesus hoje à noite está dizendo a você, perdoados são os teus pecados. Você está livre. Vá viver com dignidade. Para a glória de Deus e desfrutar da sua liberdade. E não se deixe escravizar por nada e por ninguém. Só por Jesus. Só por Jesus. Só por Jesus. Amém.